Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, ouvintes, tudo bem? Entra no ar agora mais uma edição do programa Conciliando. Meu nome é João Cláudio Silveira e, como de costume, vou mostrar aqui notícias e muita informação sobre as vantagens da prática da conciliação. Junto comigo aqui no estúdio, como em todas as edições, para me ajudar nessa missão, conto com o apoio dos comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Olá, doutor Rogério.
Olá, João Cláudio. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Exatamente, João Cláudio. É muito importante que as pessoas tenham conhecimento da conciliação enquanto uma alternativa viável e eficiente e, acima de tudo, pacificadora para a solução de processos judiciais. E o nosso objetivo aqui é exatamente estar levando essa mensagem para os nossos ouvintes, sempre trazendo fatos, conteúdos, informações, entrevistas, enfim, com o objetivo maior de que a sociedade entenda e se conscientize cada vez mais da importância da solução autocompositiva para a solução de conflitos judicializados.
E só alertando ao nosso ouvinte, ficar ligado no programa, porque hoje vamos conversar com o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão. Vamos falar sobre a 7ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, que ocorre entre os dias 18 e 22 de setembro, lá no nosso quadro de entrevista. Fique ligado. Então vamos agora, de cara, dar início ao programa com o nosso Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
Conciliação é a solução. Esse é o nome do programa que foi implantado na Vara do Trabalho de Navegantes, município de Santa Catarina. A ideia é incentivar a solução dos litígios trabalhistas por meio, justamente, claro, da conciliação. A iniciativa já começou a dar resultados por lá. Já na primeira audiência, que tratava de uma ação que tramitava mais de um ano, houve acordo. Se as partes não tivessem chegado a um consenso, precisariam esperar até março do ano que vem, quando estava marcada a audiência de instrução. O programa consiste na realização de pautas especiais de audiências conciliatórias conduzidas por um servidor que atua sob a supervisão de um juiz da unidade. Doutor Rogério, quais os cuidados são necessários com programas assim e quais as vantagens desses programas?
Olha só, João Cláudio, antes de falar nos cuidados e nas vantagens, que são duas preocupações relevantíssimas, eu chamo a atenção de dois aspectos que não são menos relevantes. O primeiro deles é que essa é uma iniciativa fruto da proatividade de um magistrado que busca, de maneira criativa e inovadora, buscar soluções que otimizem a prestação jurisdicional no seu sentido amplo e, acima de tudo, promova aquilo que nós temos trabalhado insistentemente, incansavelmente aqui no CSJT, que é a solução pacificadora, a promoção da solução pacificadora, promovendo aquilo que se chama tecnicamente de tratamento adequado do conflito. Ou seja, estamos tratando de forma adequada do conflito, criando uma oportunidade, uma possibilidade de solução para as partes, além daquela via tradicional. O segundo ponto importante é que esse programa aqui, ele vem exatamente adotar a essência do modelo que foi estabelecido com a resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Um dos aspectos mais paradigmáticos, emblemáticos e revolucionários da resolução 174 foi ter quebrado o tradicional monopólio da conciliação por parte do juiz. Até a resolução 174, havia uma concepção de que só o juiz poderia conversar com as partes na busca do acordo, né? E isso nós sabemos, inclusive, né? Existem estudos que mostram que boa parte dos acordos são fechados nos corredores dos tribunais, né? Ou seja, quer dizer, o juiz, na verdade, o monopólio por si só já era uma ilusão. Mas com a resolução 74, a gente quebrou esse monopólio, criando a figura do juiz supervisor. Ou seja, a resolução 74 passou a permitir que um servidor, que passaria, no caso, a ostentar, a exercer o papel de conciliador ou mediador, pudesse estar conduzindo a sessão de conciliação ou mediação sob a supervisão do juiz, que obviamente é quem vai homologar o acordo e também naturalmente fazer o controle de legalidade desse acordo. De modo que esse projeto aqui ele já reproduz essa sistemática que vem com a Resolução 7.4. Agora, é óbvio que é necessário alguns cuidados que inclusive estão previstos lá na Resolução 7.4, né? Como, por exemplo, o juiz estar fisicamente disponível, né, visualmente disponível às partes, de modo a exercer uma supervisão efetiva, o juiz fazer uma análise cuidadosa desse tipo de acordo, né, de modo a evitar a homologação de acordo em situações em que há vício de vontade, ou seja, em que a pessoa está fazendo um acordo sem querer estar fazendo, ou não sabe, né, está assinando algo sem saber o que está assinando. É preciso que esse servidor seja treinado, né, e temos trabalhado insistentemente no tema da formação de conciliadores e mediadores. Esses são alguns cuidados que se deve ter. Agora, em termos de vantagens, são inúmeras, a começar pela otimização da prestação jurisdicional. Quer dizer, no mínimo, nós temos uma situação em que há uma multiplicação da força de trabalho, de modo que um juiz passa a poder dobrar a pauta de conciliação com isso. Então, essa é uma iniciativa importante, louvável, que precisa ser replicada, e nós temos nessa mesma linha prestigiado e incentivado a criação dos núcleos de conciliação. Nos locais em que não é possível criar núcleo de conciliação, seja pela quantidade de varas ou por uma limitação de estrutura e recursos orçamentários, essa é uma medida extremamente valiosa e que precisa ser considerada e incentivada.
E para encerrar o giro de hoje, vamos falar agora de uma notícia que vem do estado do Maranhão. Por lá, o esforço da desembargadora Solange Cordeiro resultou num acordo de R$ 750 mil entre o Ministério Público do Trabalho no estado e a Companhia de Bebidas Brasil Quirim. O valor é referente a uma ação judicial indenizatória de dano moral coletivo por descumprimento de normas de segurança do trabalho, que culminou na morte de um empregado vítima de choque elétrico em uma unidade da empresa que fica no município de Caxias, a 360 quilômetros da capital São Luís. Também ficou decidido que o valor da indenização será convertido em benfeitorias para 6 unidades do estado, entre elas a APAI e o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Caxias. Nesse caso, doutor Rogério, a conciliação também vem resultando em benfeitorias visíveis para a sociedade como um todo, não é mesmo?
Sem dúvida. Nós temos falado aqui de situações como essa, envolve o Ministério Público. Com esse acordo, promove-se uma destinação para o recurso ajustado, do recurso ajustado para obras sociais, para benfeitorias que são revertidas em favor da sociedade ou mesmo dos trabalhadores afetados. E no fundo nós podemos dizer que são situações que todos podem ganhar, né? As partes, o Ministério Público acima de tudo, e a sociedade que é beneficiada por conta desta destinação. Nós temos noticiado situações como essa, que o Ministério Público tem adotado esse caminho. Isso também mostra que é sempre possível, mesmo em situações de dano moral coletivo ou lesões a interesses transindividuais, que é o caso das ações civis públicas, que eu tenho uma pluralidade de pessoas atingidas, é possível se buscar uma solução autocompositiva. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho tem investido nessas situações, eles estão programando cursos de formação e conciliação para os procuradores, de modo que é importante que o Ministério Público também abrace a ideia da conciliação e, com isso, busque soluções eficientes para a defesa dos interesses tutelados pelo Ministério Público e, como também, de toda a sociedade.
Doutor Rogério, muito obrigado por comentar as notícias do nosso giro de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e assim que o programa voltar, você acompanha uma entrevista muito especial com o ministro do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, falando sobre conciliação e sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista. Fique aí, não desliga, a gente volta rapidinho.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta com o programa Conciliando e agora você acompanha a entrevista de hoje.
Entrevista.
Eu e o Dr. Rogério Neiva temos a honra de receber aqui no estúdio o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão, a quem eu cumprimento. Ministro, muito obrigado pela sua presença.
Prazer é meu colaborar com o programa.
O ministro Cláudio Brandão é coordenador da Comissão Nacional de Efetividade de Execução Trabalhista e veio tratar de um tema que aparentemente não possui qualquer relação com a conciliação. Entre os dias 18 e 22 de setembro, ocorrerá em todo o Brasil a 7ª Semana Nacional de Execução Trabalhista, que é coordenada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mais uma vez, eu agradeço a presença do ministro e já vou começar com a seguinte pergunta, ministro. Esse é o 7º ano de realização do mutirão. Quais são as expectativas para mais um grande evento que, no ano passado, atendeu mais de 30 mil pessoas, não foi mesmo?
Bem, esse ano, a expectativa nossa é tentar alcançar os números do ano passado. Este período é uma semana do ano, é sempre a terceira semana de setembro, em que os esforços de servidores, magistrados e a estrutura material da nossa justiça se voltam para os processos de execução. Que são aqueles processos nos quais a decisão não teve cumprimento. Há uma obrigação que o juiz reconheceu, impôs uma condenação a, enfim, uma das partes, e o processo permanece sem cumprimento, a decisão permanece sem cumprimento. Então, para chamar a atenção da sociedade, para mobilizar os esforços internos e externos, para demonstrar a importância de que o processo tenha seu fim, enfim, consiga chegar ao seu ponto final, que até é objeto do slogan desse ano, essa semana foi criada como uma forma de chamar a atenção para a importância de se resolver as pendências que as partes possuem junto à nossa Justiça do Trabalho. Às vezes nós encontramos mutirões com SPC, Serasa, que oportunidade de resgatar suas dívidas e reabilitarem-se nos créditos. Então seria mais ou menos isso, numa linguagem bem simples. Uma semana na qual os tribunais e as varas do Brasil inteiro se dedicam para os processos que estão pendentes de cumprimento. Isto é, processos nos quais as partes obtiveram êxito na decisão, mas essa não foi cumprida ainda.
Doutor Rogério.
Ministro, antes de mais nada, eu quero registrar que é uma grande satisfação ter a sua participação aqui no programa Conciliando. Primeiro, porque o senhor desenvolve um papel muito importante junto com os demais gestores da execução. E diga-se de passagem, em alguns tribunais, os colegas gestores da conciliação acumulam a atividade de gestor da execução, mas seguramente é importante não utilizarmos todos os espaços possíveis para chamar a atenção da sociedade para este movimento voltado à solução de processos que se encontra pendente em fase de execução e que exige, né, e é preciso que a sociedade se conscientize, um esforço muito grande por parte dos magistrados, principalmente aqueles que se engajam nessa atividade da comissão de efetividade da execução. Esse é um momento difícil do processo, que se tem uma sentença reconhecendo um determinado crédito em favor de alguém, no caso o reclamante, e o processo não vai adiante e o crédito acaba não sendo satisfeito. De modo que é fundamental não apenas reconhecermos o trabalho daqueles magistrados que se engajam nisso, como também é importante que a sociedade tenha consciência disso. Mas especificamente quanto à semana da execução, a primeira pergunta, e considerando principalmente a temática principal do nosso programa, é de que forma a conciliação, ou seja, né, a atividade conciliatória e aqueles magistrados que se envolvem, que são gestores de conciliação exclusivamente, podem contribuir com a semana de execução?
A pergunta é bem interessante porque é preciso que nós classifiquemos os nossos devedores em dois grandes grupos. Há aquele devedor que, por alguma dificuldade ocasional em sua empresa, dificuldades na sua própria vida, enfim, essas intempéries aqui, adversidades que surgiram, pretendem, querem resolver a pendência, mas não encontram espaço para levar essa sua demanda de tentar resolver a pendência ao magistrado que conduz o processo. Então, uma das atividades mais importantes da semana é direcionar as pautas de audiência prioritariamente para os processos na fase de execução. Há uma recomendação que o Conselho pede nesse sentido. Os prazos para os processos são suspensos, os prazos para eles sentenciarem são suspensos, exatamente para que eles possam se dedicar ao máximo em dar a atenção a esse devedor que quer resolver a sua pendência, mas por alguma razão não se mostrou possível. E a maneira pela qual o devedor pode tentar resolver essa pendência é exatamente em audiências de processos em fase de execução, para que seja tentada a solução por meio da conciliação. Então, houve uma etapa preliminar em que as partes puderam solicitar ao juiz, requerer ao juiz, que o seu processo de execução fosse pautado, isto é, fosse realizada nele uma audiência de conciliação, na qual o juiz tenta exatamente conceder meios, estudar meios, mecanismos, enfim, para solucionar essa pendência do processo que se encontra, portanto, sem cumprimento. Daí, então, a relação que existe, e é uma relação indissociável entre a conciliação e a execução, porque em qualquer fase do processo, o juiz pode conciliar. Então, o devedor que pediu, ou mesmo o credor que solicitou também da mesma forma, a inclusão do processo em pauta, terá uma atenção especial dos juízes, notadamente os juízes que atuam nos órgãos de conciliação dos regionais, para esse tipo de processo. Mas é verdade que se por alguma razão, que é o segundo grupo de devedores, eu disse que há dois grupos, aqueles que querem pagar e até o momento não conseguiram fazer, a esses o juiz terá certamente toda uma atenção, dedicará parte do seu tempo para esse tipo de devedor, e aquele outro devedor que efetivamente não procura justiça, a sentença encontra-se sem cumprimento e ele simplesmente não adota nenhuma postura no sentido de tentar resgatar a pendência que ele tem na justiça. Para esse devedor, não há outra solução senão a utilização dos meios que a lei põe à disposição do juiz para que ele possa, por medidas coativas, digamos assim, medidas mais duras, mais imprescindíveis, fazer com que a sentença tenha cumprimento. O que não deve ser aceito pela sociedade é a sentença estabelecer uma condenação, definir, portanto, uma obrigação. O devedor não a cumpre espontaneamente, não procura a Justiça do Trabalho para conciliar e a sentença permanecer sem cumprimento, a obrigação sem ser satisfeita. Então, para esse devedor, digamos, o peso da lei. Para o devedor que quer pagar, a solução da conciliação é um grande remédio.
Ministro, até para pegando um gancho então nessa colocação, para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor, além das audiências de conciliação, que outras atividades, principalmente nessa linha de atos expropriatórios, são praticadas e de forma diferenciada do que acontece ordinariamente na semana de execução?
Bom, esse ano nós teremos a realização de um grande leilão nacional. Na verdade, nós vamos experimentar a realização simultânea de leilões nos 24 tribunais do trabalho, exatamente para mobilizar todo um público que se interessa por adquirir bens dessa forma, que é uma forma legítima, lícita, correta, compareça à justiça, inclusive utilizando os recursos da internet, podendo até oferecer lances em outros estados e outras cidades. Ele não precisa estar presencialmente no local onde o leilão se realiza, já que hoje a internet é uma ferramenta muito útil nesse tipo de solução. Então, o evento marcante desse ano, na semana de execução, é a realização simultânea de leilões nos 24 regionais, exatamente para sensibilizar ou chamar a atenção, não da classe internamente, de quem tem dívidas a receber, créditos a receber, mas, sobretudo, as pessoas que querem arrematar bens, desejam fazê-lo e terão a oportunidade de fazer isso por meio de leilões pela internet oferecidos. Então, é o grande evento desse ano. Esse ano também temos a novidade, que foi um convênio que o tribunal fez, o conselho, aliás, fez, que é um convênio com a chamada NaveJude, que é uma rede de informática utilizada pela Marinha do Brasil para cadastramento de embarcações. E nós somos o primeiro segmento do Poder Judiciário Brasileiro a fazer o convênio com a Marinha do Brasil, permitindo que haja pesquisa de embarcações matriculadas em nome do devedor ou de empresas que ele eventualmente possua, para que essas embarcações sejam utilizadas, caso o devedor não cumpra a obrigação, para serem vendidas em leilões. Eu quero chamar a atenção para que não pareça que o juiz do trabalho não tem uma postura conciliatória. O juiz sempre está disposto à conciliação, mas para aquele devedor que não cumpre a obrigação nem procura conciliar, para estes casos, só o peso da lei.
Pegando o gancho da sua resposta, ministro, no ano passado foi arrecadado quase 800 milhões de reais. Como todo esse dinheiro arrecadado entra para movimentar a economia, e exatamente o que o senhor estava começando a falar, como é que a justiça garante o pagamento dessa dívida?
O ano passado foi um ano excepcional na semana como resultado. Tivemos casos de até acordos feitos em processo de execução. Na última hora, eu lembro bem de um caso, se não me falha melhor, do Ceará, que o acordo foi feito às 18 horas da sexta-feira, último dia da semana de conciliação. e envolveu mais de 3 mil professores do estado do Ceará vinculados ao processo de execução. Então, é um número, portanto, expressivo. A nossa meta é tentar ultrapassá-lo. Claro que isso nem sempre se consegue atingir. Mais até do que o volume de recursos, a quantidade de pessoas atingidas por esses eventos da Semana de Conselho de Execução. E esse dinheiro, evidentemente, ele ingressa na economia, porque as pessoas procuram saldar as suas dívidas ou investir em alguma atividade empresarial ou microempresarial, ou mesmo adquirir bens para o seu conforto pessoal. Enfim, utilizar esses recursos da economia, que é a destinação que cada um dará ao dinheiro que vier a receber. Para nós, a satisfação é um processo a menos, que vai para o arquivo com a obrigação satisfeita. Acho que todo juiz, quando vê o processo encerrado, ele tem a satisfação de ter não apenas um processo a menos no número, mas vidas que foram que debateram a sua história no processo e que ele afinal chega ao seu ponto final.
Ministro, voltando aqui às audiências de conciliação, nós sabemos que muitos colegas, gestores de conciliação dos regionais, têm se empenhado na semana de execução, inclusive organizando pautas específicas nos centros de conciliação, ou seja, teremos várias audiências nos centros de conciliação. Então, eu indagaria ao senhor qual a mensagem o senhor teria a dar para esses colegas, esses juízes e conciliadores que estarão conduzindo essas audiências durante a semana de execução.
Eu diria, recebam bem as pessoas que vão a esse tipo de evento, que são pessoas fragilizadas, ou porque não recebem o que têm direito, ou porque não conseguem pagar o que devem. Então, a primeira mensagem é ter um pouco de atenção especial para esse tipo de processo, porque ele está, diferentemente do que acontece com os processos na fase inicial, em que há uma expectativa de parte a parte, no sentido do êxito ou não, esse processo já há uma decisão, que não cabe mais recurso, em princípio, e são processos geralmente demorados, em que se tentou de várias formas a solução e não se conseguiu. Então eu pediria ao colega que dê uma atenção especial a quem lá chegará nesses dias destinados aos processos de execução, porque são pessoas que precisariam de uma atenção mais específica, como aliás saberão fazê-lo, já que são pessoas treinadas nesse tipo de atividade.
Ministro, para a gente encerrar nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor deixa para as partes que vão para uma audiência de conciliação exatamente nessa semana da execução?
Para as partes, eu diria como mensagem final que procurem a Justiça do Trabalho. Não deixem, se você é o devedor que tem uma pendência de um processo que se encontra paralisado, procure a Justiça do Trabalho, peça para incluir seu processo em pauta. É bom frisar que isso pode ser feito o ano inteiro, a semana de execução, a semana específica, para chamar a atenção do público externo e do público interno para esse tipo de processo. Mas o devedor que nos ouve nesse momento, que hesitou em pedir o seu processo, a inclusão em pauta, se não conseguir na semana, peça para fazê-lo depois da semana, porque o mais importante é procurar a Justiça do Trabalho, a pendência judicial. Ninguém deseja ter. E para o credor que teve a oportunidade de pedir o seu processo, que compareça na audiência, exponha a sua demanda, tenha um espírito conciliatório, a nossa intenção é resolver a pendência, compreenda que muitas vezes não é o mau empregador que ali está, uma pessoa que teve dificuldades e que não pôde, por adversidade que não deu causa, que quer resolver o seu processo. Enfim, o espírito de conciliação, que é, digamos, depor as armas e ir com o peito aberto, isto é importante para quem vá à justiça. É o conselho que eu dou a de um lado e de outro, a ambos que lá estão nesse momento.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão. Falamos sobre a Semana Nacional de Execução Trabalhista, que será entre os dias 18 e 22 de setembro, a 7ª Semana Nacional de Execução Trabalhista. Ministro, mais uma vez, muito grato pela sua presença. Até a próxima.
Prazer é meu. Um abraço.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E por conta da participação especial do ministro Cláudio Brandão na entrevista de hoje, esta edição não terá a tradicional dica do dia, mas ela volta normalmente na nossa próxima edição, na semana que vem. O programa desta semana fica por aqui. Dr. Rogério Neiva, mais uma vez, muito obrigado pelos comentários e até a próxima.
Eu que agradeço, João Cláudio. É sempre uma satisfação estar levando a mensagem da conciliação para os nossos ouvintes e eu espero estar aqui na próxima edição para retomarmos a nossa conversa de modo a semear a ideia de que é sempre possível resolver processos judiciais pela via autocompositiva.
O programa teve trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, edição de Vinícius Werneck, apresentação de João Cláudio Silveira, supervisão da chefia de comunicação do CSJT de Gabriel Reis e coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por acompanhar mais esta edição, um bom fim de semana e até semana que vem. Tchau, tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.